Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso treinamento para entrevista de emprego em inglês. Na aula anterior, nós falamos de 12 perguntas comuns de aparecerem numa entrevista, né? Ou seja, é quase certo que uma daquelas perguntas vão estar presentes numa entrevista. Então, a gente desenvolveu cada uma, falamos sobre como se comportar adequadamente na resposta de cada uma delas, né? Então, quando você for fazer uma entrevista para uma multinacional, para uma empresa de outro país ou alguma coisa relacionada, você já vai estar preparado. E agora, nessa aula, nós vamos ver as 23 perguntas que podem aparecer numa entrevista de emprego em inglês. Ou seja, não é certo que elas apareçam, mas é bom a gente estar sempre preparado e afiado, não é verdade? Então, mesmo que elas não apareçam de forma direta, pode aparecer uma parte ali, ou podem aparecer de maneira reformulada. Então, todo conhecimento é válido para que a gente coloque aí na nossa bagagem de conhecimento e tire 10, não é verdade? Bom, pessoal. Fato é que entrevista de emprego exige o quê? O que que você acha que exige? Exige preparação, né? Principalmente se vai acontecer aí numa língua que você não tem total confiança. Em geral, elas não são tão diferentes daquelas feitas em português, né? O recrutador vai te fazer perguntas como quais são suas fraquezas, seus pontos fracos, qual sua formação, sua experiência profissional, né? Tudo da mesma maneira que é feito nas entrevistas em português. E assim você pode começar falando algumas informações básicas e em seguida começar desenvolvendo, aprofundando a sua resposta, citando suas experiências, né? Mas o ponto-chave, e que a gente está treinando com muita qualidade aqui nesse módulo da Talk to You, né? É que você esteja 100% preparado, né? É que você tenha garantia de um vocabulário fundamental e rico para você tanto entender quanto responder adequadamente às perguntas, né? Então, aqui nessa aula, nós vamos falar de algumas outras perguntas que podem cair. Tá? Não é certeza, mas é bom a gente se preparar. E elas podem aparecer até mesmo reformuladas durante uma entrevista de emprego em inglês. E vamos também ver algumas estruturas aí de como responder cada uma delas. Vamos lá? Então você já está com seu caderninho aí do lado, né? Já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando o conteúdo no corpo da aula. E tudo que eu falar em inglês, você repete a pronúncia para treinar a sua fala também, beleza? Então, a nossa primeira pergunta aí, olha, é a clássica. Tell me about yourself. Tell me about yourself, né? Fale sobre você. Tell me about yourself. Essa pergunta pode ser um pouco assustadora também, né? Mas é uma que com certeza vai aparecer para você. É uma boa ideia você ter um resumo rápido ali, um resumo pronto para você responder. Por isso que é fundamental você se preparar antes, pesquisar vocabulário, treinar, tá? Porque o seu resumo, ele deve cobrir informações básicas como quem você é, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional, tá? É importante você não encher essa resposta com aquelas informações óbvias ou até mesmo informações que podem ser consideradas inúteis. Então você tem que filtrar qualidades que possam agregar naquele trabalho, tá? Então a gente tem um vocabulário útil aí, olha, três frasezinhas de possíveis respostas que a gente pode fazer. A primeira aí seria: I've been working at the place for 10 years. Por exemplo, I've been working at downtown place for 10 years. Eu tenho trabalhado, né? Eu trabalhei em tal lugar durante tantos anos, né? Durante 10 anos. E aí você encaixa na sua realidade. I've been working at X place for X years, tá? No lugar do xizinho você coloca aí o lugar e os anos, tá? Olha o segundo exemplo de resposta. My duties included. Tanana, tanana, tanana. My duties included. Tanana. Né? Ou seja, minhas obrigações incluíam, tanana, tanana, né? Você coloca aí o que que você fazia, né? Quais eram as suas atividades nos seus trabalhos anteriores, ou o que que você estudou, tá? E olha a terceira resposta, que interessante também. I graduated in tanana, college for tanana, reason. I graduated in tan college for 10 reasons. Ou seja, eu me formei em tal lugar, na faculdade tal e pela razão tal, né? Aí você já demonstra para a pessoa aí a sua formação, sua área de interesse, quais são os motivos que te levaram a fazer aquilo, a estudar aquilo, né? Sua motivação, tá? Então são três respostas aí que você pode usar como base para montar a sua, beleza? São objetivas, o importante é isso, é você não encher muita linguiça, mas tomar cuidado também para não ser raso, ser claro, não ser claro, né? Tem que ser claro. Então, vamos ver aí a nossa segunda pergunta que pode aparecer numa entrevista, que é a famosa What are your weakness and strengths? What are your weakness and strengths, né? Quais são suas fraquezas e seus pontos fortes, né? Esse é um clássico de entrevista de emprego, né? Em qualquer idioma. E o segredo para você responder bem essa pergunta é você ter sempre um exemplo para você comprovar a sua afirmação, né? Por exemplo, se a sua maior qualidade é ser criativo, dê um exemplo dessa criatividade, né? Como ela pode ser colocada em prática, como ela pode agregar para o trabalho, né? E aí, para sua maior qualidade, você tem que escolher com muito cuidado a sua resposta, né? Todo mundo é bom em algumas coisas, mas apenas algumas dessas coisas são relevantes para aquele cargo, para aquela função que você está se candidatando, tá? Então, saiba qual qualidade sua é a mais relevante para aquele trabalho e cite ela com um exemplo aí que a pessoa possa entender como que vai se encaixar na vaga, beleza? Agora, para sua fraqueza, você tem que ser honesto, tá? Não vai para aquele lado dos defeitos seguros, né? Que tem aí, que é o mais comum, que é a ansiedade. Ah, minha fraqueza é a ansiedade, né? A maior parte das pessoas falam isso. O segredo dessa pergunta aí, de quais são suas fraquezas, é mostrar que você reconhece os seus defeitos e principalmente colocar o ponto de que você está trabalhando neles, né? Que você tá com esse ponto a melhorar. Então, mostra um exemplo de como você falhou e como você está se esforçando para melhorar. Ou seja, você pode falar: ah, eu me sinto muito desorganizado, mas ultimamente eu adotei um método de listas que eu estou conseguindo ser mais produtivo, estou conseguindo organizar o meu dia a dia. Então, coloca aí o seu ponto, a sua fraqueza como um ponto a melhorar e o que você está fazendo para melhorar, tá? E aí a gente tem um vocabulário útil, né, para essa pergunta. A número 2, que a primeira frase seria: My best asset would be my. Tanana. My best asset would be my. Tanana. Minha melhor característica seria minha. E aí você continua, né, com a sua realidade. Olha o segundo exemplo: This trait showed when I did. Tanana. This trait showed when I did. Tanana. Esse traço se manifestou quando eu fiz, né? Aí tal coisa. Então, por exemplo, sua desorganização. Esse traço se manifestou, você conseguiu perceber a sua desorganização quando você estava numa semana de provas da faculdade, você não conseguiu lidar com todo o material. E aí você começou a trabalhar para melhorar aquilo, para não ter futuros problemas na sua vida, né? Então, vai sempre encaixando aí dessa forma legal, tá? E olha o terceiro exemplo aí de vocabulário para essa segunda pergunta. I'm dealing with this flaw by doing tanana and tanana. I'm dealing with this flaw by doing tanana and tanana, né? Eu estou lidando com esse defeito fazendo tal coisa e tal coisa, né? Adorei aqui como, de forma natural, o X eu botei um som de tanana, né? I'm dealing with this flaw by doing tanana and tanana. Mas é exatamente isso, né? Então você está lidando com esse defeito fazendo tal coisa. Você adotou um método de lista, né? Para você lidar com o seu defeito de desorganização. Ou adotou alguns alarmes para te lembrar o que que você tem que fazer, tá? Vai encaixando aí na sua realidade. Vamos entrar então aí na nossa terceira pergunta, que é: What are three of your best accomplishments? What are three of your best accomplishments, né? Então, what are three of your best accomplishments? Quais são três das suas maiores conquistas, né? Então, na maioria das vezes aí, o entrevistador, ele não vai exigir que sejam conquistas profissionais, né? Você pode falar duas profissionais e uma pessoal, para você também não ficar só no lado profissional, mas se você falar duas pessoal e só uma profissional, pode acabar também tendo um efeito reverso. Então, fala duas conquistas, profissionais e uma pessoal. E mantenha aí também com que elas tenham, encaixem, né? E sejam relevantes para aquele cargo que você está se aplicando. Ou seja, se você está se aplicando para assistente financeiro, você não vai falar que a sua maior conquista foi adotar um cachorro, porque você ama ele e tudo mais. Não vai fazer sentido, não vai se encaixar, né? A pessoa vai entender que você é amoroso, mas não vai entender que você tem alguma qualidade ali para aquela função, tá? Então toma cuidado aí com a sua resposta, porque ela tem que se encaixar, mesmo as suas conquistas, tem que se encaixar com alguma coisa que vai agregar para aquela posição. Olha o nosso vocabulário útil aí, olha. I was proud of myself when. Aí você completa, né? I was proud of myself when. Eu fiquei orgulhoso quando você fez tal coisa, né? E a nossa segunda frase aí seria: I helped my former company by doing tanana, né? I helped my former company by doing tanana. Eu ajudei a minha empresa anterior fazendo, sei lá, você mudou o layout dos documentos, ou você, sei lá, levou um relatório que ajuda agora na organização de tal setor. Então, vai falando alguma das suas conquistas profissionais aí que podem também fazer uma relação com o cargo que você está se candidatando, tá? Vamos ver então a nossa quarta pergunta aí, que seria: Tell me about your education background. Education background seria o seu passado de educação, né? Sua trajetória acadêmica. Tell me about your education background, né? Conte-me sobre a sua educação, sua formação acadêmica. E aí você pode começar com informações básicas, né? E depois você desenvolve a sua resposta para como a sua formação ajudou você a chegar onde você está hoje e também a ser quem você é hoje e também vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, né? Porque a gente nunca pode ficar parado só no presente. A gente tem que viver o presente, mas está sempre fazendo ações aí para trazer um futuro bom. Então a sua formação vai se encaixar nesse sentido, tá? Vocabulário útil aí, olha, nós temos duas frases. Você pode falar: I studied tal assunto at tal college, né? Eu estudei tal coisa na faculdade tal. I studied X at X college, né? E o segunda frase, você poderia falar: I choose this master because. E aí você completa. I choose this master because. Aí você completa, né? Eu escolhi essa área de estudo porque. E você coloca os seus motivos pessoais, né? E master é uma área de estudo, tá? Ela tá sendo encaixada aí a palavra com esse sentido, beleza? Vamos para nossa quinta pergunta. Olha. Why do you think you're suited for this position? Why do you think you're suited for this position? Por que que você acha que você é a pessoa certa para essa vaga, né? Assim como nas outras perguntas que a gente está vendo aí, o segredo aqui é você ter evidências para as suas afirmações. Por exemplo, uma história tocante sobre um sonho seu de infância, ela pode funcionar bem para algumas outras situações. Mas aqui ela não vai funcionar, né? Aqui você não tem que falar que você é a pessoa certa para essa vaga, porque quando você era pequeno você gostava de fazer conta. Não, não é isso. Aqui você tem que apresentar as razões por que você combina com a sua maturidade profissional, sua experiência de vida aí, né? Com aquela empresa, por que que aquela empresa teria benefícios com você? E não se esqueça de usar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, ah, eu acho que eu agregaria muito para essa posição. Porque eu já fiz alguns cursos de Excel, de relatório financeiro, eu conheço bem essa área, eu tenho domínio de tal coisa, de tal ferramenta. Então você vai colocando seus exemplos profissionais, tá? Ó, um vocabulário útil aí, ó. Nós temos duas frases. A primeira você poderia falar: I would fit in well because. Tanana, né? Então eu me encaixaria bem porque eu fiz curso de Excel e domino Power BI, né? Então você vai colocando aí. As suas características. I would fit in well because I master Excel and Power BI. I would fit in well because I master Excel and Power BI. Eu me encaixaria bem porque eu domino o Excel e Power BI. Seria um exemplo, né? E a segunda possível resposta, você pode colocar: One skill I have that would be useful is. Tanana. One skill I have that would be useful is. Tanana, né? Então, uma habilidade que eu tenho que seria útil é dominar o Excel e o Power BI, né? Você vai encaixando aí, tá? Olha a nossa sexta pergunta. What do you do in your free time? What do you do in your free time? O que que você faz no seu tempo livre, né? Essa pergunta ela pode soar um pouco estranha, mas ela é muito comum, principalmente em empresas que valorizam a cultura dentro da empresa, né? Então, as suas respostas têm que conter aí as razões por que que você se encaixa naquele ambiente, né? Se você quer entrar, por exemplo, numa revista de moda, talvez seja uma boa ideia você falar que você tem um blog de moda, se você tiver, claro, tem que ser sincero, né? Que você lê muitas revistas, que você gosta de desenhar e tudo mais, né? Ou se você vai, sei lá, trabalhar numa empresa de educação, você fala aí da sua paixão por leitura, quantos livros você lê por ano, né? E assim você vai encaixando aí com as características da vaga, tá? Olha o vocabulário útil aí para a gente utilizar. Primeiro seria usually. In my spare time, free time, também poderia ser. Spare time é tempo livre. É a mesma coisa que free time, tá? Spare time é um pouco mais formal. Então, usually in my spare time, e aí você continua, né? Usually in my spare time, você faz tal coisa. E a segundo exemplo seria: My hobbies include, meus hobbies incluem, né? E aí você coloca aí quais são os seus hobbies, tá? Pergunta número 7, olha. Describe your work style. Describe your work style. Descreva a sua forma de trabalhar, né? Então, a resposta para essa pergunta deve ser honesta, tá? Você tem que falar como que você se diferencia no que você faz, né? Então, a gente tem aí duas frases de exemplo, olha. In my old job, I used to do tanana things for tanana reason and for tanana time. Né? Então, no meu antigo trabalho, eu costumava fazer tais coisas por tais razões e durante tanto tempo. In my old job, I used to do X things for X reason and for X time. Né? Você encaixa aí as informações. E o segundo exemplo seria: A way I found to be more efficient in what I do is. E aí você continua. A way I found to be more efficient in what I do is. Uma forma que eu encontrei de ser mais eficiente no que eu faço é. Tananã, tananã, tá? Pessoal, então agora que a gente viu aí nossas sete principais e primeiras perguntas, desenvolvemos cada uma, falamos de alguns vocabulários úteis, possíveis respostas que a gente pode adotar para cada uma dessas perguntas, né? Estamos bem preparados aí. Eu quero dar uma pausa aqui, um intervalozinho nessa aula, para a gente falar sobre um assunto importante, que é a entrevista de emprego em inglês por telefone, tá? Não se assusta, isso não é uma prática incomum, muito pelo contrário. Acontece com muita frequência quando você se candidata para vagas no exterior, né? Então vamos supor, você se candidatou para o Google, a filial lá dos Estados Unidos, você esqueceu disso, aí na outra semana você recebe uma ligação falando em inglês. Sabe por que que eles fazem isso? Porque eles te pegam de surpresa. Esse é o intuito. E aí já começa a entrevista, tá? Então você receber uma ligação em inglês, esteja preparado, saiba que pode ser uma possível entrevista de trabalho. E eles fazem isso para você realmente ligar a tecla SAP, sabe? Aquele Second Audio Program, tecla SAP, ou seja, ver como é que você vai ter ali a sua fluência, o seu domínio da língua, como que você vai se sair sendo pego por surpresa e checar os seus conhecimentos na língua inglesa, né? Checar a sua fluência, tá? Então, Não fique em pânico, não entre em pânico. Se você receber uma ligação aí, Hi, we're from Google, você já sabe que é o início de uma entrevista, já corre para um lugarzinho calmo para você se concentrar e conseguir falar com naturalidade aí a língua inglesa, porque eles estão fazendo isso para te pegar de surpresa e te testar, beleza? Então, toma muito cuidado com isso, esteja sempre atento, porque se você começar a mandar seu currículo para empresas de fora, isso pode eventualmente acontecer. Então é bom também você manter o seu contato telefônico atualizado, né? Colocar o código do país. Se você está no Brasil, é mais 55, né? E aí você coloca o regional, que é, no meu caso, o Rio de Janeiro, seria mais 55, Brasil, 21, Rio de Janeiro, e o restante do número, tá? Bom, então vamos continuar aí nossa aula, né? A terceira parte da nossa aula. Vamos continuar vendo as perguntas, mas agora a gente vai um pouco mais rápido, não vamos nos aprofundar em cada uma. Vamos falar de uma maneira mais rápida, senão a gente vai se estender muito aqui na aula e não é preciso, né? No final da aula vai ter um desafiozinho aí de estudo ativo para você cumprir, que vai ser interessante para você praticar tudo que a gente está aprendendo, né? Gente, fato é que por mais que você acredite que você tem conhecimento suficiente da língua inglesa, é muito importante você estar sempre treinando, você estar preparado, né? Além de você conhecer as expressões técnicas, principalmente daquela vaga que você está se candidatando, é importante que você tenha ali um domínio sobre os assuntos relativos ao segmento de trabalho, à indústria, né? Qual tipo de mercado a empresa trabalha, a empresa pertence, né? Então, você ler aí artigos técnicos, ler algumas publicações segmentadas, né, para o ramo de atuação, por exemplo, se você é da indústria petroleira, tem muito assunto na internet, em inglês principalmente, para você ler sobre isso, que pode te ajudar aí a ter um melhor desempenho nos processos seletivos, tá? Da vida. Então, é uma questão de constância. Você lê um por dia e aí você vai enriquecendo seu vocabulário, seus conhecimentos, tá? Então, vamos continuar aí vendo mais de 16 possíveis perguntas que podem aparecer numa entrevista de emprego, né? Para você se preparar também. Primeiro aí seria Tell me about your goals, né? Tell me about your goals. Me conte, me fale sobre seus objetivos, né? Seus sonhos, o que que você almeja na vida, o que que você quer fazer para você crescer, né? Essa frase pode aparecer aí, é bem provável. Segunda seria Tell me how you deal in teamwork. Tell me how you deal in teamwork. Me fale como você trabalha em equipe, né? Como que você é ali trabalhando com duas, três, quatro pessoas com um grupo. Tell me how you deal in teamwork. Terceira aí, olha. Are you satisfied with your career to date? Are you satisfied with your career to date? Você está satisfeito com sua carreira até hoje, né? E aí você fala, né, da sua trajetória profissional, o que que você gostou, o que que você não gostou, o que que você quer que melhore, tá? Tem que tomar sempre muito cuidado com todas as perguntas para não acabar tendo um efeito negativo na resposta, tá bom, galera? Vai repetindo a pronúncia aí comigo em voz alta. Ó, vamos ler a número 4. Tell me about a difficult situation you have faced and how you tackle it. Tell me about a difficult situation you have faced and how you tackle it. Me fala de uma situação difícil que você já se deparou e como você encarou ela, né? Então você conta em um momento, você fala que, sei lá, as vendas da empresa estavam caindo e aí você criou uma estratégia, uma campanha ali de marketing para poder aumentar a publicidade e aí teve bons resultados. Então, vai falando aí das suas experiências profissionais, tá? Principalmente. Não adianta você falar assim, ah, uma situação difícil foi quando o meu cachorro foi atropelado, aí eu fiquei muito nervoso, mas eu consegui ficar calmo porque minha mãe passou mal. Não é nada disso, gente. Tem que encaixar ali com o contexto da vaga. Toma muito cuidado, tá? Número 5, olha. What do you like about your present job? What do you like about your present job, né? Então, o que você gosta no seu emprego atual? Essa é uma frase que, para pessoas que estão colocadas no mercado de trabalho, pode aparecer, tá? What do you like about your present job? E também a número 6, What do you dislike about your present job, né? What do you dislike about your present job? O que você não gosta no seu emprego atual? Então aí você tem que tomar cuidado, principalmente na parte do que você não gosta, para você não acabar aparecendo um reclamão, né? Uma pessoa que tá ali só criticando os outros, ou ah, o fulano não faz o trabalho dele, aí acaba atrapalhando o meu. Não, cuidado com essas falas, tá? Número 7 aí, olha. What do you do to grow as a person? What do you do to grow as a person? Né? Então, o que você faz para crescer como pessoa, né? E também é número 8. What do you do to grow as a professional? What do you do to grow as a professional? Né? Então, o que você faz para crescer como pessoa, seu desenvolvimento, se você lê muito, se você fica só assistindo séries, se você gosta de ver documentários, né? E o que você faz para crescer como profissional? Se você faz alguns cursos de extensão, né? Se você já fez trabalho voluntário, tudo isso agrega bastante, tá? Olha aí a número 9. Why do you want to leave your current employer? Why do you want to leave your current employer? Why do you want to leave your current employer? Por que você quer sair do seu trabalho atual, né? Do seu empregador atual? Então, é mais uma pergunta aí que você tem que tomar cuidado na resposta. Você não pode falar, ah, eu quero sair porque meu chefe é grosso. Ah, eu quero sair porque lá eles não têm plano de saúde. Não. Você tem que tomar cuidado na fala. Ah, você fala, ah, eu quero novos desafios, eu quero uma outra experiência, esse ambiente aqui é acolhedor, eu me identifico mais. Então, tem que sempre ser uma coisa aí que se encaixe direitinho, tá? Número 10, olha. Why should we hire you? And why do you think you are the best candidates for this position? Why should we hire you? Or why do you think you are the best candidate for this position? Por que deveríamos contratá-lo, né? Ou porque você acha que você é o melhor candidato para essa vaga? Então, você não pode falar, ah, é porque eu sou melhor do que as outras pessoas, porque eu já estudei na Alemanha. Não, você não pode falar isso, né? Falar, ah, eu já fiz um intercâmbio que me agregou muito conhecimento sobre outra cultura, então eu me sinto preparado para fazer uma boa gestão de pessoas, né? Você vai encaixando aí com as suas características, tá? Número 11. What is your opinion about the financial crisis in Europe? What is your opinion about the financial crisis in Europe? Qual é a sua opinião sobre a crise financeira na Europa, né? Então, ó, essa daí é uma pergunta que para você ter uma base de resposta, né? Quando o entrevistador te faz essa pergunta, ele quer saber se você está antenado. Ele quer saber se você está por dentro do mundo globalizado, das notícias, né? Se você tem conhecimentos gerais. Então você tem que praticar muito a leitura, artigo. Nós temos o Flipboard, que é uma plataforma maravilhosa para você ler conteúdos de outros países. Você consegue filtrar por assuntos como política, geografia, ciência. Você escolhe, né? Área de petróleo. Você faz ali o filtro e ele aparece muitas notícias interessantes para você praticar a sua leitura, né? Criar a sua base de opinião. Número 12. What is your view about the Olympic Games being held in Paris? What is your view about the Olympic Games being held in Paris? Qual é a sua opinião sobre os Jogos Olímpicos acontecerem em Paris, né? Então, essa também é uma pergunta de caráter político, né? Para você conseguir responder ela com eficiência, principalmente com qualidade, você tem que estar lendo, você tem que estar antenado no mundo globalizado. Por quê? Ser realizado em Paris, se Paris já é uma cidade muito bem desenvolvida, geralmente os Jogos Olímpicos são para cidades mais precárias, que precisam de estrutura e aí movimenta ali a localização, mas Paris já é muito desenvolvido, tem uma atração turística muito grande. Então, por quê? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, né? É muito importante e você também tem que tomar cuidado na resposta, né? Gente, esse tipo de pergunta de conhecimentos gerais, de você estar antenado no mundo globalizado, é crucial para determinar se você entra ou não na empresa, porque isso vai mostrar como você enxerga a vida, né? Isso vai mostrar o seu caráter, né? O que que você pensa, a sua personalidade, tá? Então, toma muito cuidado aí. Número 13, olha, e elas aparecem com muita frequência. Número 13. What do you think is the trend for retail companies? What do you think is the trend for retail companies? What do you think is the trend for retail companies? Em sua opinião, qual será a tendência no mercado para empresas de varejo, né? Então você pode falar aí, ah, Magalu criou um personagem digital, e aí Americanas criou também, a Casas Bahia criou também. Então, acho que a tendência é investir nesse mercado mais tecnológico, ter um contato mais próximo, né, com o cliente ali. Então, vai trabalhando aí os seus conhecimentos gerais, de como você pratica a sua leitura, como você está lendo aí os jornais. A gente tem o BBC News, temos o The New York Times, o The Washington Post. Gerou uma confusão aqui. Eu ia falar The New York Post e The Washington Times. Não, é The New York Times e The Washington Post. São jornais incríveis para você ficar antenado no mundo globalizado, tá? Número 14, ó. Do you think the economic prosperity in Brazil will continue in the next 10 years? Do you think the economic prosperity in Brazil will continue in the next 10 years? Você acha que a prosperidade econômica no Brasil vai continuar nos próximos 10 anos, né? E aí, mais um tipo de pergunta política que você tem que ter uma base de leitura, de conhecimentos gerais para você conseguir responder com qualidade, né? Número 15. Do you think the real estate price will continue to raise in Brazil in the next years? Do you think the real estate price will continue to raise in Brazil in the next years? Né? Então, essa é uma pergunta interessante, porque ela é uma pergunta que pode ser voltada para o segmento de atuação da empresa. Né? Então, vamos supor, você está fazendo entrevista para uma grande imobiliária dos Estados Unidos, que eles já têm sede em vários países, estão querendo vir para o Brasil. Você está fazendo uma entrevista com eles, porque eles querem abrir um escritório aqui, querem te colocar, e eles podem te perguntar isso. Do you think the real estate price will continue to raise in Brazil in the next years? Você acha que o preço dos imóveis vai continuar a aumentar no Brasil nos próximos anos, né? Então, eles querem saber se você está a par do mercado imobiliário aqui do seu país, né? Como que você pode agregar? E aí, esse é o tipo de pergunta que pode aparecer segmentado para a área de atuação da empresa, né? Então, se fosse uma empresa imobiliária, essa pergunta apareceria. Se fosse uma empresa de educação, aparecia alguma coisa relacionada a essa, né? Só que voltado para a educação. Então, é sempre bom você estar antenado aí, tá? E a 16 para fechar, que é uma pergunta mais de cunho de caráter, né? Que eles querem conhecer você como pessoa, o que que você faz fora do escritório, seria número 16. Is your family important for your professional development? Development, desculpa. Deu um bug. Is your family important for your professional development? Is your family important for your professional development? A sua família é importante para o seu desenvolvimento profissional, né? E essa também pode ser uma pergunta pegadinha, né? Porque vamos supor que seja essa empresa imobiliária dos Estados Unidos, o mesmo exemplo. Vamos supor que eles querem te contratar para você ir para o México, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para cuidar dos negócios internacionais. Então você vai ter que viajar muito, vai ficar longe da família. Então, dependendo da sua resposta aí, se você falar, ah, minha família é tudo para mim, eu não vivo sem eles, não sei o quê, pode ser sim ser tudo para você. Só que se você falar isso, eles podem entender que você não vai ter tanta qualidade no trabalho quando você tiver um mês longe de casa, né? Isso pode te prejudicar de alguma forma. Então, tem que tomar sempre muito cuidado aí em enxergar o contexto que está sendo aplicado, entender as características da vaga para que seja uma resposta benéfica para aquela vaga, né? Então, vamos se preparar aí, beleza? Agora, então, chegamos no finalzinho da nossa aula. O que que você vai fazer? Estudo ativo, maravilhoso, desafio de toda aula que a gente faz aqui da Talk to You, porque além do material que eu entrego para vocês, eu mostro o caminho para você fazer a caminhada. Lembra dessa frase? Eu adoro falar isso. Tira um pouco de responsabilidade de mim. Mas essa é a verdade. Eu tô te dando conteúdo aqui e quem vai aplicar realmente é você, né? Eu tô te ensinando aqui como você pode, te dando técnicas, dicas de como você pode se comportar numa entrevista. Agora, se você deixar entrar num ouvido e sair no outro, no mês que vem ou no ano que vem, você vai fazer uma entrevista para uma empresa internacional, uma multinacional, e você vai acabar não tendo ali o melhor desenvolvimento, né? Não tendo uma boa desenvoltura nas respostas, né? Não vai ter se preparado para isso porque você não cumpriu o estudo ativo da Talk to You. Você só ficou me ouvindo, deixou entrar no ouvido, saiu no outro, fechou o notebook e foi assistir jornal, foi ver um jogo do futebol, foi no shopping. Então, não é assim que você vai colher bons resultados, tá? O estudo ativo ele é importante para que você consiga praticar e colocar ali, né, se familiarizar com o assunto, né, realmente absorver o conteúdo da aula. Então, estudo ativo aí, desafio. Pega cada uma das 23 perguntas que nós vimos. É pergunta pra caramba, mas é preparação pra caramba também. Então, se você tá pensando, pô, 23 perguntas, cara, vou ter que criar uma resposta pra cada uma delas. Sim, sabe por quê? Porque cada pergunta que você criar vai ser 1% a mais na sua preparação. Então, você imagina 23% mais preparado pro mercado de trabalho. 23% é na frente dos seus concorrentes. É uma boa chance de crescimento, de prosperidade, de você ter mais qualidade de vida, né? Então, tenta sempre mudar o seu pensamento. Não pensa no, como um lado negativo. Ah, vou ter que fazer isso. Pensa assim, poxa, eu vou fazer isso, porque isso aqui vai me ajudar no futuro, tá? Então, desafio da aula, pega as 23 perguntas aí e finge que você está numa entrevista e cria uma resposta, tá? Cria a resposta, fala a resposta em voz alta, né? Treina, se olha na frente do espelho, levanta a postura, né? Se arruma assim direitinho, fala, tenha desenvoltura para você treinar. Porque quando chegar lá na hora H, a sua cabeça, o seu cérebro vai ter memorizado tudo isso, você vai estar acostumado com esse tipo de situação. Lá só vai ser para valer, mas você já vai ter feito antes, entendeu? Então pega aí as 23 perguntas, cria possíveis respostas, uma ou duas respostas para cada uma, como você se sentir à vontade. Se tiver dificuldade, cria em português, depois passa para inglês, mas o importante é você usar, estimular aí a sua imaginação, a sua criatividade para você treinar. E o treino, a prática, leva à perfeição. Tenho certeza que treinando direitinho, você vai conseguir ter bons resultados, tá? Você pode também convidar um amigo, um familiar seu, né? Uma pessoa que tem um domínio ali da língua inglesa para te ajudar a criar algumas situações hipotéticas, fazer uma entrevista de brincadeira com você, com as perguntas aqui do nosso curso, beleza? O importante é você não deixar de lado e colocar em prática. Então, eu falo demais, eu amo falar com vocês. se deixar, eu fico aqui me estendendo, estendendo, estendendo. Mas, se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Só entrar em contato. Um beijo, um abraço, treina bastante. Até a próxima aula e o mundo é seu. Quero ver você numa multinacional. Me manda uma mensagem quando você conseguir um emprego. Aí você fala assim, Igor, consegui aquelas perguntas que você colocou lá, cara, que eu treinei, pratiquei estudativo. Cara, consegui. Tô trabalhando aqui no Arizona, tô trabalhando na Austrália, sei lá. Quero ver o seu crescimento. E isso é o que me dá força e motivação. Obrigado por você estar aqui comigo. Um beijo e até a próxima aula.